Uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei: que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Pois no dia da adversidade, Ele me esconderá, Ele me ocultará no seu pavilhão, me colocará sobre uma rocha. Ainda que uma guerra estoure contra mim, eu não temerei. Ainda que inimigos violentos venham contra mim, o Senhor está comigo. Pai, obrigado porque estamos neste lugar tão maravilhoso, a tua casa. Nós te louvamos, Pai, porque graça e misericórdia nos acompanharão todos os dias da nossa vida. E nós voltaremos à casa do Senhor enquanto a gente viver. Esse não é lugar qualquer, esse é um lugar de vida, de cura. Simples entrar aqui nesse lugar já é poderoso para nos libertar, para nos curar, pois teu nome tem sido invocado aqui há décadas. Milhares já foram curados, milhares foram libertos, milhares receberam respostas aqui nesse lugar. Por isso nós cremos que a tua presença está aqui, Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo. Nessa manhã, seja entronizado nos louvores do teu povo. Nessa manhã, Senhor, recebe a nossa adoração. Recebe, Deus, a nossa vontade de agradar o Senhor. Que nessa manhã o teu nome seja exaltado. Nenhum de nós vamos sair por aquela porta do mesmo jeito que entramos. Nós vamos deixar aqui a mágoa, a tristeza, o rancor, a depressão, a doença, a ira, a vontade de morrer, a discórdia. E nós vamos sair por aquela porta cheios, 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 cheios do Espírito Santo. E nós vamos viver essa semana maravilhosa para a glória do Senhor. O mundo está em lockdown, mas o céu não está em lockdown. Está tudo fechado, menos o céu. Por isso nós estamos clamando que o céu desça, que o céu venha, que a glória venha e inunde essa igreja, inunde essa cidade, que nome lindo, Belo Horizonte, inunde Minas Gerais, inunde o Brasil, inunde o mundo, e a glória do Senhor brilhará sobre a terra como as águas cobrem o mar. Nós declaramos tua glória, tua bênção e teu poder sobre o nosso povo do Brasil. Nossa esperança não é num governante, não é numa vacina, não é no dinheiro, mas é no nome poderoso do Filho de Deus, Jesus Cristo Senhor, que venceu a morte e vivo está pelos séculos dos séculos dos séculos. Por isso nós nos curvamos diante de ti, por isso nós nos prostramos, Deus, para adorar o Rei, para adorar o Rei. Nós nos curvamos para adorar o Rei, nós nos curvamos diante de ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, Filho, Espírito Santo. recebe esse culto como um cheiro suave, recebe o nosso levantar de mãos, recebe o nosso ofertar, recebe o nosso orar, recebe a pregação, recebe as danças, os louvores, recebe, Deus, até aquele que entrou aqui aos pedaços, recebe quem nos assiste pela rede super, pelas plataformas sociais, recebe, Senhor, recebe quem entrou aqui cheio de alegria, recebe quem entrou aqui desesperado, Senhor, que a tua mão seja sobre cada um de nós, e que no meio de tanta beleza que o Senhor fez, o Senhor continue a nos ver dessa maneira. Nós temos um objetivo essa manhã: adorar o teu nome. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa prostração, recebe, Senhor. Um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará, mas nós não precisamos que esse dia chegue. Nós já fazemos isso hoje. Hoje, diante de homens e anjos, nós confessamos Jesus e nós nos dobramos diante da sublimidade do Filho de Deus. Seja exaltado nessa manhã. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Mais forte, igreja, é para Jesus, não é para homem. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Posso ouvir um glória a Deus? Você sabe que de máscara o glória a Deus tem que ser o dobro, porque isso aí atrapalha o som de sair, né? Então no 3 você vai dar um glória a Deus como se fosse sem máscara. 1, 2, 3. Isso. Nós vamos tirar essa máscara em breve. Quem crê nisso? Eu creio nisso. Por um breve momento estamos de lockdown, mas nosso coração está aberto. Sabe qual serviço essencial não vai fechar nunca? O céu está aberto 24 horas. 24 horas. E você sabe o que, é que vai continuar aberto também? A igreja. Não teremos cultos presenciais a partir desse domingo, mas a igreja estará aberta. Estará aberta para receber pessoas, para aconselhar. Não estaremos aqui cultuando, mas eu sei que lá na sua casa, lá onde você estiver, você vai estar nos assistindo pela Rede Super, nos assistindo pelas plataformas sociais, porque a igreja é imparável. Hitler tentou parar a igreja, não conseguiu. Nero tentou parar a igreja, não conseguiu. O comunismo tentou parar a igreja, não conseguiu. É um vírus que vai parar a igreja? Não é um vírus, ninguém, nem o inferno, nada vai parar o povo de Deus. Você crê nisso? Aplaude mais uma vez o nome de Jesus. Aleluia. Toma o seu lugar com alegria. Deus é bom. Deus é bom. Eu creio na bondade do Senhor. O salmista dizia: eu verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Não é eu verei a bondade do Senhor quando eu morrer, não. Eu verei aqui. Quem crê que vai ver a bondade de Deus aqui nessa terra? Eu creio. Eu creio. Na verdade, eu já estou vendo, né? Eu estou vivo. E eu estou na casa dele. Tem algum lugar melhor para se estar? Não tem. Quantas pessoas, gente, no hospital agora? Quantas pessoas em presídio? Quantas pessoas em vários lugares dariam tudo para estar aqui nessa manhã, para estar aqui adorando a Deus? E nós estamos. Eu rodo o mundo. Sabe qual é a frase que eu mais ouço? O mundo inteiro. Japão, Europa, Estados Unidos. Olha o sonho das pessoas: um dia eu vou pisar lá na sua igreja. É o sonho da minha vida. Pisa aí, pisa nessa. Olha, você está aqui dentro do lugar que os outros sonham em vir. Sonham em vir. Eu fui no Nordeste, o irmão falou: eu estou juntando dinheiro há não sei quantos anos para eu ir a Belo Horizonte um dia pisar lá num culto assim, ó. E a gente está aqui, mora aqui do lado. Aí dá de manhã, fala assim: não sei se eu vou. Aí eu dormi muito pro lado esquerdo. Aí está doendo aqui, sabe, a lombar. Que lombar doendo o quê? Põe uma Bíblia, põe uma roupa, passa um batom e cai para dentro aqui, meu filho. Passou quanto tempo a igreja vai ficar sem cultos? Não sei. Mas nossa oração é que seja breve. Bem breve. E domingo que vem nós estaremos aqui. Para a gente, pastor, é um desafio muito grande, gente. Às vezes que eu tive que pregar aqui sem gente, pastor Flavinho fez a mesma coisa. Eu confesso para vocês que eu tive que pedir conselho às pessoas, porque eu fiquei tão triste alguns dias. Não é por nada que alguém maldosamente possa pensar. Alguém diz assim: ih, a igreja está querendo ficar aberta por causa de contribuição. Deixa eu te falar, nós não somos tão materialistas quanto você pensa. Na verdade, eu vou falar uma coisa. Sabia que a igreja fechada, ela até muitas vezes dá mais lucro financeiro, porque a gente para muitas atividades. Então, não tem problema, não. Não tem problema. Eu estava falando ontem com o pastor Carlito Paz. O pastor Carlito falou: Lucinho, a minha igreja fechada sobra mais 25% do que sobraria quando eu tenho culto. Então nós não estamos querendo igreja aberta por causa de dízimo e oferta. Nós estamos querendo igreja aberta porque a gente não sabe fazer outra coisa a não ser servir as pessoas. E é isso que a gente quer fazer. E é isso que a gente vai ter saudade durante esses próximos dias. Por isso eu posso te pedir uma coisa. Eu não sei se você vai estar aqui no culto das 13 horas, no culto das 15 horas, no culto das 18 horas, no culto das 20h30, eu não sei. Mas aproveita bem hoje. Faça um culto como você nunca fez para Deus. Entregue tudo. Porque semana que vem, essa hora, nós vamos falar assim: ai, vontade de pular numa roupa e ir para a igreja, meu Deus do céu. Aí nós vamos ficar dentro de casa assim, igual barata, assim, andando assim. Mas você vai ligar para assistir, amém? Não cutuca quem está do lado, não, mas fala assim: você vai assistir, hein? Você vai estar ligado, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento, gente, nós vamos ter a oportunidade de contribuir com essa obra que Deus tem dado para a gente. A Igreja Batista da Lagoinha, gente, é uma igreja que há décadas tem feito a diferença em Belo Horizonte e no mundo. São mais de 200 ministérios lindos que tem tocado a vida de muitas, muitas, muitas pessoas. E a gente sabe que o dinheiro que sustenta essa obra não vem do bolso do governo, não vem do bolso de milionários. Vou confessar uma coisa para vocês aqui. Nós, pastores, a gente não fala isso muito, tá? Mas muitas vezes as pessoas mais ricas são as que menos contribuem. As que menos contribuem. Sabe quem sustenta a igreja? É o dinheiro da viúva, é o dinheiro do garçom, é o dinheiro do moço que é Uber, é o dinheiro daquela mulher que faz as trufas para vender. A igreja é sustentada por esse dinheiro. Muitas vezes a pessoa que tem muito, a pessoa ganha 1 milhão no mês, ela fala assim: ah, eu não vou tirar 100 mil. Quando ganhava 1000, ele tirava 100 reais fácil. Por isso que enriquecer é mais desafiador do que ser pobre. Quando você é pobre, você fala assim: ah, se eu tivesse 1 milhão. Mas será que a gente com 1 milhão tiraria 100 mil? Será? Puxa vida, 100 mil? Não, não vou dar. Não vou dar, é muito. Mas é a fidelidade do estudante, é a fidelidade dessa dona de casa que cuida da família, muitas vezes sem um marido, é que sustenta essa obra aqui. Poucas igrejas eu conheci na vida que são tão simples quanto Lagoinha. Poucas igrejas eu conheci. Pessoas simples. Simples demais. Os membros dessa igreja, quem olha a gente de fora, tem uma imagem hollywoodiana de Lagoinha, né? Nossa, lá, uau, Igreja Batista da Lagoinha. Não, nós somos gente simples. Quem é comedor de linguiça aí, de pão com alho no churrasco? Nós somos tão pobres que a gente larga a carne para comer pão com alho no churrasco, é ou não é? Olha aí, está tudo escrito na cara. É pobreza pura, né? Quando você quer checar se a pessoa é bem pobre, é só você perguntar: você larga a carne para comer pão com alho? A pessoa falou sim. Ela não tem cura mais para ela. Não tem recuperação. Mas nós somos simples, mas nós somos fiéis ao Senhor. Amém? Posso te pedir uma coisa? Não somente hoje, mas semana que vem, na outra, quanto tempo ficarmos online? Continue sendo fiel. Agora inventaram esse tal de Pix, né? Pix, você vai fazer Pix. Aí, Lucinho, como é que eu faço um Pix? Também não sei não. Eu sei que você pega o nome do CPF da pessoa ou o CNPJ e aquele número ali é o Pix. Coloca o Pix aqui, por favor, para mim. Se tiver aí, ó, olha aí. Chave Pix. Os outros estavam me perguntando se isso aqui é coisa do anticristo. É a marca da besta. Se for, gente, por favor, ó, sou eu, viu? Vocês podem mandar, vou colocar meu Pix aqui. Vocês podem
Não tem isso. Não tem negócio de marca da besta. Vacina não é marca da besta. Tá bom? Vamos todo mundo, quando chegar a vacina, se vacinar, amém? Amém? É. Ai, pastor, vacina é a marca da besta? Não, é a marca do que não quer vacinar, é a marca do besta. Dos besta. Ah, se você não quiser vacinar, vai ser até bom. Vai sobrar pra gente. Né? Mas olha aqui, nós vamos contribuir agora, e também aí na TV vai aparecer as contas da igreja. E eu queria que com alegria. Com o quê? Nunca me esqueço da vez que eu pedi um copo d'água para um dos meus filhos. Pega uma água pro pai, no meio do filme. O que é que um filho adolescente faz, gente? Quando você pede um copo d'água para ele no meio do filme? Ou fora do filme? Ai, 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 ai. Não é assim que os antipáticos fazem, assim ou não? Não é uma antipatia? Parece que você está pedindo isso para trazer a lua para a terra. Pega a lua e traz ela. Eu falei, não pega não. Se você pegar água com esse espírito aí, eu vou ter diarreia com essa água. Eu vou com as minhas pernas, eu tenho perna. Seu pai trabalhou o dia inteiro, menino, eu estou te pedindo uma água. Estou te pedindo para transformar água em vinho, não? Como é que é para a gente contribuir então? Com? Ah, eu tenho que contribuir, né? Senão Satanás aparece lá em casa, senta lá na frente lá e pega minhas finanças, come tudo. Eu estava precisada desse dinheiro. Gente, inverte o pensamento. 100% do que você ganha é de Deus, e Ele te deixa ficar com 90%. Não é 100% é meu e eu dou 10% para Deus. Do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus, nossa casa é de Deus. Esses dentes que você está consertando na sua boca aí é de Deus. Ok? Sapato é de Deus, cinto é de Deus, poxa. Tudo é dele, por ele e para ele. Então a gente com alegria devolve 10%. Os meninos então vão adorar a Deus com uma canção, enquanto você prepara o seu melhor. Nossos diáconos têm a maquininha de crédito para quem quer fazer no cartão, né? Você que está nos assistindo em casa, está aí aparecendo as contas da igreja. Ou se você quiser, basta você usar o QR Code que é para o lado de cá. Isso, você vem, coloca o celular aí, já abre direto no site da igreja, nas contas da igreja, e você pode fazer sua transferência. Eu mesmo, Lucinho, tem 5 anos que eu não coloco nada aqui. Eu já faço minha transferência lá de casa mesmo, e às vezes eu trago o comprovante e coloco aqui. Mas faça isso agora com alegria. Pai, nós te agradecemos essa manhã. Cada um dos teus filhos que teve como contribuir, seja a tua bênção sobre cada família de Lagoinha, Senhor. Famílias que estão agora sem saber o que fazer para pagar as próximas contas. Mas nós te pedimos, ó Pai, Deus de milagre, Deus que fez chover pão num deserto, faz chover na vida dos teus filhos bênçãos sem medidas. Pai, nós cremos na palavra que diz que em tempos de decepção não ficarão envergonhados, e em dias de fome desfrutarão fartura. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa, Jesus, e que dessas sementes nasça uma floresta. Tanta gente vai comer da nossa prosperidade, não somente familiares e amigos, mas até desconhecidos serão abençoados, fruto daquilo que o Senhor vai nos dar. Nós abençoamos o teu povo, cada um, cada uma, Senhor. Prosperidade no meio dessa crise. Nós cremos no Deus do impossível. Quem crê, diga amém. Amém, amém. Glória a Deus. Tão lindo ouvir essa canção tocada na flauta. Mas é lindo também a gente ver as pessoas que nessa manhã estão nos visitando. Se você está nos visitando, podia nos dar o prazer de ficar em pé onde você está? Fica de pé onde você estiver. Se você está visitando Lagoinha essa manhã, fica de pé aí onde você está. Tem pessoas nos visitando? Olha aí, tem algumas pessoas em pé. Nós queremos te dar um cartão. Olha aqui, tem. Lá em cima, tem gente? Tem ali, olha, um casal lá em cima. Quero ver quem vai correr lá em cima, ó. Olha os dois ali. Quem mais? Tem mais gente? Tem aqui, né? Tem mais alguém? Pessoal, chega ali em cima ali para mim, ó. Lá na segunda galeria. Enquanto isso, a igreja pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Nós queremos que vocês preencham esse cartão. E aí você vai destacar e vai nos devolver. Porque nós queremos saber quem você é para te ajudar, para te acompanhar. Nós não queremos só essa manhã ao seu lado. Nós queremos continuar juntos. Por isso, nós louvamos a Deus por você estar aqui. E queremos continuar a caminhar. Também eu quero fazer quatro perguntinhas. Você está aqui nessa manhã e você quer se batizar? Essa é a pergunta número um. Você está aqui nessa manhã e você quer descobrir um GC, um pequeno grupo da nossa igreja lá do lado da sua casa, para você começar a frequentar? Terceiro, você quer um aconselhamento pastoral? Quarto, você quer se transferir como membro para a nossa igreja? Se você se encaixa em qualquer uma dessas quatro coisas, eu vou pedir a você para levantar a mão também, aonde você está. Só levante a mão. Olha ali, ali tem uma pessoa, ali tem outra. E o pessoal do Plug vai chegar até você. O pessoal do Plug está com essa camiseta aí e eles vão levar para vocês esse papelzinho. E você vai marcar qual é a sua opção. Eu quero batizar. Olha, lá em cima tem gente, ó. Ali, bem na minha frente, tem alguém. Eu queria que alguém levasse lá para mim, por favor. Tem mais alguém? Entregue. Por quê? A gente quer que você assinale qual é a opção, seja batismo, seja aconselhamento, seja um GC, seja transferência para cá. Deus já te mostrou que você tem que pertencer à nossa igreja e nós então queremos te ajudar nisso. Nós vamos entrar em contato com você, por isso preencha e ao final do culto nos entregue em nome de Jesus. Hoje é culto de ceia. Você pode dizer glória a Deus? Sabe o que os reformadores diziam? Que não há momento de maior intimidade do cristão com Deus nessa terra do que no momento da ceia. Eles diziam que na hora da ceia, na hora que a gente participa do cálicezinho e ali do pãozinho, se você ficar numa montanha orando 10 horas, você não vai ter com Deus mais intimidade do que na hora da ceia do Senhor. Por isso, a gente deixa para fazer a ceia bem no final do culto, para pegar você que é apressado, né? Que eu tenho que ir embora. Não, você vai esperar. Você vai ficar aqui com a gente até o final para participar da ceia. Amém? Você que não está conosco, né? Você está longe. Você em breve vai poder estar aqui com a gente de forma presencial. E nós estamos declarando que esse lockdown de Belo Horizonte, do Brasil, vai demorar pouco. Em nome de Jesus. Nós não podemos viver de lockdown, gente. Não tem condições. Não tem condições. Muita gente morrendo. Tem. Mas tem muita gente desesperada financeiramente falando. E nós não podemos lidar com uma coisa e não lidar com outra. A história bíblica de Neemias nos ensina. O que Neemias fez? Neemias só cuidou do povo com arma ou ele só construiu? Não, ele fez os dois. Ele fez os dois. Com uma mão, Neemias construía os muros de Jerusalém. Com a outra, ele tinha uma arma, porque os inimigos estavam para invadir a qualquer hora. A história bíblica nos ensina que vidas e economia importam agora. O prefeito de Nova York falou há 15 dias atrás: temos que começar a reabrir, porque se não reabrirmos agora, quando formos reabrir, não vai ter mais nada para reabrir. Ok? Entendemos a urgência do momento. Não estou mandando ninguém sair de lockdown aqui, não. Entendemos que temos que viver essa situação. Estamos em lockdown, mas não concordamos. Eu não concordo, não, tá? A própria OMS falou, ó, os países em desenvolvimento, se ficar em lockdown, vai quebrar. Sabe quem pode ficar em lockdown? A minha irmã que mora na Inglaterra, é chique lá, lockdown lá, lindo, né? Alemanha, olha você em lockdown na Alemanha, né? O governo paga tudo para você, Estados Unidos, você fica em lockdown, 100 mil canais de televisão, aí você fica ali, ok? Japão. Gente, o Japão começou a vacinar tem uma semana. Tem uma semana. E aí o nosso presidente é que é genocida. Quero ver alguém falar que o primeiro-ministro do Japão é genocida, né? País, segundo país mais adiantado do mundo. Tá lá, começaram a vacinar agora. No Japão é top ficar de lockdown. Mas nós aqui? Eu, para mim, é bom. Mas nós temos que orar a Deus, para Deus abrir os olhos dos nossos prefeitos, dos nossos governadores, das nossas autoridades, porque o povo precisa trabalhar. Precisa trabalhar, sim ou não? Nós precisamos trabalhar. Eu, Lucinho, dou emprego a 10 pessoas. eu dou emprego a 10 pessoas. E eu temo por essas 10 pessoas. E eu quero manter o emprego dessas pessoas. Gente, você já foi demitido? Quem já foi demitido de algum emprego aqui? Você acha que ser demitido é ruim? É porque você nunca teve que demitir alguém. Seja demitido 10 vezes, mas não demita ninguém. É terrível, é terrível. Você chora, você não dorme, você fica desesperado. Então nós queremos manter os empregos. Amém? Estou falando isso tudo aqui para você manter orando, para que esse tempo seja breve, para que passe rápido, para que Belo Horizonte volte a ser um Belo Horizonte. Amém? A nossa livraria Seara, gente, é muito linda. Tem muita coisa linda lá, como por exemplo, livros. Olha esse livro aqui, de um grande pastor que tem me abençoado tremendamente, Acres de Diamantes, do Jensen Franklin. O Jensen Franklin é um dos pastores que mais me abençoa na América. Penso um livro maravilhoso que esse homem escreveu. Eu ouvi ele comentando sobre esse livro. Ele está vendo aqui na nossa livraria Seara. Acabou de chegar em português. Tem também, olha isso aqui, Aprendendo com a Turma, Aprendendo a Bíblia com a Turma da Mônica. Então o nosso querido pastor Richard e o Maurício de Souza fizeram uma parceria linda. E para você tirar seus filhos, me perguntaram assim: qual é o melhor pai do mundo? Eu falei: o melhor pai do mundo é quem consegue tirar os filhos 30 segundos da internet. Eu falava 5 minutos, mas aí eu vi que 5 minutos é irreal. Então 30 segundos. Você tirou seus filhos 30 segundos da internet, você merece o Oscar, você merece o Grammy. Ok? E essa é uma das maneiras, ó. Quem já brincou de jogo de tabuleiro aí quando era menor? Quem já brincou? Era a única coisa que eu tinha, comer terra e brincar de jogo de tabuleiro. Não é isso? Quem comeu terra também? Deixa eu ver. Quem comeu terra não pega Covid, não pega nada, gente. A gente que comeu terra no interior de Minas aí, principalmente se for do interior, aí você é uma bênção, né? Eu lembro que um dia eu cheguei em casa, minha mãe falou: para! Aí ela nunca deixava eu entrar pela sala, eu tinha que dar a volta, porque eu estava imundo. Aí ela contou na minha perna esquerda, 11 machucado, Lázaro, e na direita 12. 12, eu parecia um prisioneiro que tinha acabado de ser, né? Hoje os meninos nossos assim, ai, ai, né? Ai mãe, arranquei minha mão. Arrancou a mão o quê? Fala grosso, menino. Não tem nada disso. Oh meu Deus, volta 1980, volta por favor. Então após o decreto do prefeito, a partir de amanhã, cultos online, durante a semana e fim de semana. Você vai se ligar no culto fé, vai se ligar em todos os cultos. Amém, igreja? Todo mundo aqui com a gente. Vai lá na livraria Seara, já falamos. Tem a nossa rádio, a Rádio Super 100.5. Qual que é? 100.5. Sintoniza lá. Você quer ver um dia feliz? Levanta, não fala nada com ninguém, vai lá na rádio, põe louvor. Aí você começa. Deixa os louvores da Rádio Super ir embalando o seu dia. Você vai ver que coisa bacana. Estão abertas as inscrições para a Escola de Intercessão, que vai começar dia 14 de abril e vai terminar no dia 14 de julho, né? Toda quarta-feira às 19h30. Entre em contato com o número 031-3423-3530, que está aparecendo aí. Gente, nós temos que aprender a orar, amém? Orar não é, eu vou orar. Não, interceder é uma coisa séria e nós temos que aprender a arte da intercessão. E vai ser maravilhoso esse curso. O Carisma Start, que é o curso de aprofundamento das turmas online, né? Do Carisma, entra no site lagoinha.com ou lá no Instagram, plugue Lagoinha Matriz, para você participar do Carisma Start, que são cursos de aprofundamento e as turmas são todas online. Então, durante esse período de lockdown, você pode continuar participando. O número está aí, 031-98-793-2633. Também temos o Centro de Ação Social da Lagoinha, que estamos precisando de tudo, tudo. Colchão, fralda, remédio, coisas para criança. Se você tem isso, traga, entre em contato com a gente, porque nós temos muitas famílias que a gente quer ajudar. Entre em contato com a Thaís no 031-98-793-1088. Se você também estiver desempregado, participe do grupo de WhatsApp para vagas de emprego e cursos variados que nós temos aqui na igreja. É o mesmo número da Thaís que está aparecendo aí. Então anote esse número aí para você ser ajudado. Se você está de fora da igreja, de fora de Belo Horizonte, mas você se sente ovelha de Lagoinha, nós queremos cuidar e pastorear você através do campus online. O que é o campus online? É o nosso pastoreio mediante a internet, através dessa ferramenta fantástica que é a internet. Tudo que você tem que fazer é entrar em contato com o pastor Giba aí no 031 98793 7831. Ou, quem sabe, você não vai fazer mais. Você não vai ser a porta para Deus abrir uma lagoinha aí na sua cidade, na sua região, aonde você está. O que você tem que fazer? Entrar em contato também com o pastor Giba no mesmo número que nós apresentamos aqui, para que você possa então ser um instrumento com a sua família ou com seus amigos para a gente começar uma lagoinha aí na sua região. Amém? Amém? Estamos muito felizes porque batizou nessa manhã o Gilberto Arruda e o Daniel Carvalho. Cadê eles? Vamos aplaudir Jesus pela vida deles. Aleluia! Deus abençoe muito vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Doeu? Doeu? Machucou ou não? Só molhou, né? Gente, olha que interessante. A gente molha de graça na hora de tomar banho. Na hora que eu vou tomar banho, eu não faço isso por Deus nenhum. Eu faço para eu não feder. Não é isso? Mas as pessoas colocam um empecilho na hora de batizar. Ai, eu não sei. Ai, eu tenho que preparar. Não. Preciso de pastor e de água. Não é isso mesmo? Pastor e água e tibum. Então, se você está aqui sem batizar, esperando o Pix virar a marca do anticristo, hoje é o dia que você vai dar seu nome e nós vamos te batizar em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Está aqui esse casal lindo, fica de pé aqui o Lázaro e a Lauren. Eles casaram semana passada, gente. E eles já estão indo semana agora para o Nepal, porque o Lázaro é o pastor da Lagoinha Nepal, lá em Katmandu. É quase 10 horas de fuso horário daqui, é pertinho do Japão, é entre a China, a Índia, é naquele miolo ali, né, Lázaro? Um dia, gente, estou lá no Nepal, assim, ó, dormindo no alto de uma montanha lá, fazendo missões. Quando eu olhei lá longe, assim, estou vendo uma figura subindo, falei, Jesus, é Golias? Falei, já sei, é aquele cara da C&A. Faz a propaganda assim, não é mesmo? Aí não era não. Quando eu olhei, eu falei, se eu conheço esse moço, é mesmo de Lagoinha. Ele foi comigo numa viagem missionária para o Haiti, não foi isso, Lázaro? Ele foi comigo em 2015, 2014. Ele chegou dessa viagem, tinha um empregão na Fiat. Aí ele ficava na minha cabeça, não, pastor, essa viagem me estragou, pastor. Nossa, pastor, agora eu não consigo trabalhar mais, agora eu quero ir para missões, quero largar tudo. Falei, Lázaro, vamos ver. E hoje ele está do outro lado do mundo, cuidando de uma das nossas igrejas mais lindas. Já tem uns templos lá, quantos templos que a gente, já está terminando um? Já construiu dezenas de igrejas no Nepal. Já tem 10 igrejas Lagoinha lá no Nepal, gente, você pode aplaudir o Senhor por isso? E a Lauren casou com ele e vai para lá, né? Mamãe conheceu no Nepal, mas a mamãe não vai morrer não. Vai não, né? Mamãe está querendo o quê? As mães hoje, gente, está querendo é Wi-Fi, né? Conta de luz baixa. E o mais legal, gente, é quando você vê os Nepali. Eles batem na cintura do Lázaro. O Lázaro parece três perto deles, assim, né? Mas glória a Deus pela vida de vocês, que o Senhor os use grandemente lá. E eles estão indo dia 19, esteja em oração por esse casal. Aplaude Jesus mais uma vez por eles. Cadê minha Bíblia? Ficou aqui. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Se você tiver dificuldade de achar Gênesis 3, aí você procura um crente aí do seu lado, né? Gênesis, capítulo 3, que nós vamos ler o verso de número 6. Gênesis 3, 6. Enquanto você está abrindo aí, tem alguns livros ali atrás, olha. Tem esse livro que é um dos livros que mais me transformou, o Evangelho Maltrapilho. O Evangelho Maltrapilho uma visão nova do que é o Evangelho, mas para os dias de hoje. Esse livro aqui me transformou muito. Eu fui entender Deus muito mais lendo o Evangelho Maltrapilho. Tem esse outro, A Vida Crucificada. Minha esposa já leu, minha filha já leu, todo mundo já leu lá em casa. E todo mundo, depois que lê esse livro do A.W. Tozer, fala assim: pai, eu não era crente não. Agora eu vou começar a viver uma vida crucificada, uma vida diferente. Esse livro aqui eu tenho muito prazer de falar, porque eu li ele 30 anos atrás. E depois que eu li esse livro, minha vida de oração e leitura bíblica nunca mais parou. Eu era um sobe e desce. Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Esse livro aqui é um clássico, gente. Depois de ler esse livro aqui, sua vida de oração, leitura bíblica, jejum vai se firmar como nunca. Esse aqui está entre os 5 livros que mais me abençoaram, O Impostor que Vive em Mim. Para você ter uma ideia, esse livro meu aqui é todo rabiscado. Esse livro aqui é para pessoas que falam assim: eu não sou digno de Deus, eu pequei demais. Deus não, eu não vou conseguir viver o que Deus quer para mim. Eu sou um fake. Leia esse livro aqui. Você vai se derramar em lágrimas no final do primeiro capítulo. E tem duas Bíblias, uma para criança, criança mesmo, é a Bíblia Ilustrada Infantil, que é a Bíbliazinha que eu usei com o Davi e com a Mimi, quando eles eram bem criança mesmo, até lá para os 6, 7 anos de idade. Muito legal. E tem a Bíblia em Ação. Essa aqui é Bíblia com força, gente. Pensa uma Bíblia linda, desenhada pelos desenhistas da Marvel e da DC. Essa Bíblia aqui tem as 200 principais histórias da Bíblia e já é para pré-adolescente e adolescente. Se você quiser, ao final, passe ali na loja que a gente tem ali no meio do quarteirão de cima, na Freak Store, e adquira. Vamos ler então Gênesis 3:6, considerado o verso mais triste da Bíblia. Diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu, e deu ao seu marido, que também comeu. Eu quero pregar nessa manhã sobre entendendo a queda. Eu quero falar sobre entendendo a queda. Sem um entendimento profundo e claro da queda do homem, jamais entenderemos o caos em que vivemos e o plano de Deus para nos salvar. Você só entende a solução se primeiro entender o problema. Você só entende luz se primeiro compreender trevas. Você só dá valor ao doce quando sente o azedo na boca. E muitas pessoas não entendem a queda. Resultado: vivem a vida em cima de uma justiça própria que nós não temos. Vivem a vida, de uma certa forma, aborrecidos com Deus, entristecidos com Deus, porque não entendem o que aconteceu com os nossos pais lá no jardim. Então hoje eu quero esclarecer um pouco as principais dúvidas sobre a queda do homem, para compreendermos outras coisas, porque tudo que nós estamos vivendo hoje está diretamente ligada à queda de Adão e Eva no jardim. Fala comigo, está tudo conectado. Tudo conectado, gente, tudo conectado. Está tudo conectado. Só que nós temos uma tendência de viver o agora. Por que que eu estou vivendo isso agora? Por que que logo eu, Senhor? Por que que isso aqui foi acontecer comigo? Deixa eu te explicar uma coisa. Deus não trata com o negócio de migo, com o negócio de... Ele trata com a humanidade. E eu peguei algumas perguntas, que são as perguntas que as pessoas mais me fazem sobre a queda, e eu quero responder essas perguntas aqui, e depois nós vamos falar um pouco mais e vamos orar e participar da ceia. Primeira pergunta que as pessoas me fazem: por que existe tanto mal no mundo só por causa de um casal que comeu uma fruta? Tudo bem, foram lá e desobedeceram, comeram uma fruta, mas aí agora nós vamos viver essa desgraça toda por causa de uma fruta? Se tivesse comido uma gordura, não, aí comeu, entendeu? Coisa que prejudica a saúde. Não, comeu uma fruta, um casal fitness. E nós estamos vivendo isso tudo. Sabe por quê? porque o princípio da obediência ao Criador foi quebrado, e com isso o caos entrou em tudo e bagunçou o universo. Eu nunca vou me esquecer, quando eu era criança, eu estava com o meu avô, e o meu avô tinha acabado de tirar leite. Leite. É uma das raras cenas que eu vi meu avô tirando leite. Ele tirou leite. E aí, quando ele tirou o leite, ele foi pegar o galão assim, ó. Na hora que ele saiu, uma gota do pescoço dele caiu dentro do galão de leite. Ele falou assim: vou ter que jogar tudo fora. Que isso, vô? Ele falou: meu filho, isso aí é igual o pecado de Adão e Eva. Uma gota estraga o galão todo. Você precisa entender que não foi aquela fruta, aquele ato, aquele momento, mas foi a quebra de um princípio de confiança no Criador. O Criador criou tudo, entregou para a raça humana e falou: faça tudo o que quiser, menos encostar no diabo dessa árvore. O que, que a gente foi fazer? Hã? Caiu uma gota nesse oceano de pureza, de inocência. Estragou tudo. Estragou tudo. Segunda pergunta que me fazem: se eu não fiz nada, por que eu estou pagando pelos erros dos outros? Porque todos nós, gente, estávamos em Adão e Eva, assim como todo o povo brasileiro está no presidente da república, quando ele vai fazer um pronunciamento na ONU, ou quando ele declara guerra a um outro país. Quando o presidente declara uma guerra contra outro país, o povo está representado pelo presidente. Naquela hora lá no jardim, Adão era cada homem que está aqui, e Eva era cada mulher que está aqui. Então não tente tirar o seu da reta. Ai não, eu sou a Ana. Não, você é Eva. Ai não, eu não sou Adão. É! É Adão, sim senhor. Não adianta fugir não. Eles eram os representantes legais da raça, e neles nós caímos. Neles nós caímos. Ah, pastor, eu não aceito isso. Então deixa eu te fazer uma analogia. Se o seu pai e sua mãe parar de pagar a conta de luz da sua casa, e alguém for lá e cortar a luz, só eles vão ficar sem luz ou você também vai? Você vai ficar também? Ah, mas você não tem nada a ver com isso. Adão e Eva fizeram, e nós estamos pagando junto com eles, porque nós somos eles. Eu vou te provar que você é Adão, e eu vou te provar que você é Eva. Aguenta aí que você vai ver. Terceira pergunta que eu recebo: se Deus, essa aqui é a que mais chega, se Deus sabia que tudo isso iria acontecer, por que ele não matou o Lúcifer? Por que ele não impediu tudo isto? Três respostas. Primeiro, se o pecado não entrasse no mundo, nós não conheceríamos muitos dos atributos de Deus. Por exemplo, misericórdia. Nós jamais iríamos conhecer misericórdia. O que é misericórdia? Não dar a punição que alguém merece. A maioria de nós está aqui nessa manhã, gente, já foi alvo da misericórdia várias vezes. Nós merecíamos estar, sabe aonde agora? Todo arrebentado dentro de um cemitério. E nós estamos aqui agora. Por quê? Porque Deus teve misericórdia. Você quer ver um outro atributo? Graça. Nós só vamos conhecer graça porque o pecado entrou no mundo. Você quer ver um outro aspecto de Deus que a gente conhece porque o pecado entrou no mundo? Paciência. Gente, eu dei, penso um cara que deu ginástica em Jesus, foi eu. Eu dei canseira em Deus. Penso a canseira. Eu entendi que Deus é longânimo na minha vida. Porque coisas que era para eu ter aprendido aos 29, aos 19, eu estou aprendendo agora aos 49. Mas ele acreditou em mim e teve paciência. E eu hoje adoro um Deus misericordioso, gracioso e paciente, porque o pecado entrou no mundo. Então eu conheço facetas de Deus que eu não conheceria sem o pecado. Segundo motivo porque ele deixou tudo isso: porque ele não gosta de robô. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Deus, eu tenho que te adorar, né? Não tem outra opção? Não, tem sim, tem o Lúcifer. Eu não quero gente comigo, porque só tem eu. Tem a serpente, vai lá. Gente, eu e você temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ao mesmo tempo que é a nossa maior bênção, é a nossa maior desgraça. Você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, inclusive passar a eternidade sem Deus, se você quiser. Ai, pastor, Deus deixa a gente casar com uma pessoa que não é dele? Lógico. Lógico, a gente vê isso toda hora. Toda hora. Né? Então Deus não quer robô. Deus permitiu a entrada do mal para aqueles que o adorem porque escolheram estar com ele, e não porque foram coagidos a ficar com ele. Quem entende o que eu estou falando aqui? Terceiro motivo que Deus deixou esse B.O. todo aí: porque ele já havia providenciado o escape antes do homem pecar. Ah, pastor, para de viagem. Então lê Apocalipse 13, 8. Sabe o que está escrito em Apocalipse 13, 8? O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quando Deus viu, soube que antes de criar o homem, ele já sabia que o homem ia pecar. Ele, a Trindade, já fez uma reunião e falou assim: nós já vamos criar a solução antes de ter o problema. Como que nós vamos fazer? Você vai morrer em lugar deles, e nós vamos levantar a queda da raça humana através do seu sacrifício. Então, como Deus vive no eterno agora, Cristo foi morto para Deus antes da fundação do mundo. Historicamente, cronologicamente, a morte de Jesus aconteceu 2000 anos atrás, mas no coração de Deus, ele já havia entregado seu filho por nós desde a fundação do mundo. Nós temos um Deus nessa manhã que antes do problema chegar em você, ele já tem a solução e o escape para cada um de nós. Então é por esses três motivos que ele permitiu que tudo acontecesse. Outra pergunta: por que Deus não deixou Adão e Eva continuar no jardim? Por que que ele expulsou eles do jardim? Não era mais fácil reabilitar eles no jardim? Seria a mesma coisa de alguém aqui na igreja pecar e eu expulsar a pessoa da igreja. Não é mais fácil ela ser consertada aqui dentro da igreja? Porque dentro do jardim tinha um perigo maior do que a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adivinha qual era o perigo? A árvore da vida. Se esses caras comem a árvore do conhecimento do bem e do mal, se tornam pecadores, e depois eles vão lá e comem da árvore da vida, aí nós estávamos ferrados. Porque, gente, sabe qual que é a maior bênção que nós temos hoje? É a morte. Porque a morte nos liberta do estado de pecado para um estado de pureza. Mas se Adão e Eva comessem o fruto da árvore da vida, nós íamos ser pecadores para sempre, sem chance de sair dessa miséria que nós estamos vivendo aqui. Você gostaria de ter conta para sempre? Sogra para sempre? Hã? Ei! Você acha que a queda foi terrível, mas ela poderia ter sido muito pior, e nós estaríamos hoje na mesma condição dos demônios. Os demônios não podem se arrepender. Não há escape para eles, mas para nós há escape. Para nós há uma chance. Por isso que Deus tirou o homem do jardim, e a Bíblia diz que ele colocou uma espada flamejante. Imagina uma espada rodando sozinha. Se o homem quisesse voltar, a espada... Oba! Oba! O que mais? Quais as consequências da queda? Sabe quais são as consequências da queda? É que a queda repete todo dia na vida de todos nós. Todo dia a queda acontece de novo com a gente. Quer ver? Primeira coisa que aconteceu assim que o homem caiu: ver o nu. Sabe como que Adão e Eva descobriram que eles tinham pecado? Não é porque eles fizeram sexo. Eles comeram o fruto e olharam para o outro e falaram assim: ó, você está nu, eu também. Não houve relação sexual. Mas a contemplação do nu atestou a morte espiritual deles. Hoje, o que as pessoas mais querem, gente? Ver a nudez dos outros. Os sites que mais explodem na internet é de pornografia. O ser humano hoje continua Adão e Eva sem tirar nada, nada. O povo brasileiro é o povo que mais gosta de andar pelado na terra. Eu fui no Japão 3 anos atrás, no verão, 42 graus. Meus filhos ficavam assim no centro de Tóquio: meu Deus, está todo mundo de roupa, Jesus! Tão calor de morrer. Se aqui fosse no Brasil, estava todo mundo pelado. O brasileiro tem uma cultura de mostrar o corpo. Sabe por quê? Porque quem não tem nada de bom para mostrar na alma, tem que mostrar só o corpo mesmo. Quem não tem a marca da promessa tem que mostrar a roupa de marca. Nós somos um povo pelado por natureza. Deus não quer isso. Você tem ideia? Deus ficou nervoso na Bíblia com um filho que viu a nudez do pai. O filho não queria transar com o pai, mas Deus não quer que a gente veja nudez, a não ser no casamento. Isso acontece todo dia hoje. Quer ver? Outra coisa, fugir de Deus. Acontece todo dia. Na hora que aconteceu o pecado, os dois entraram para dentro do armário e esconderam. Gente, todo dia Jesus quer passear comigo e com você. O que, que eu e você fazemos? Temos tempo para assistir série, temos tempo para arrumar a casa, temos tempo para fazer unha, temos tempo para aglomerar, pegar Covid, temos tempo para falar do presidente, temos tempo para mandar zap, responder zap, temos tempo para tudo. E aí vai dormir, não leu a Bíblia, não orou. Você é filha de Eva e você é filho de Adão. Qual é a prova? Cristo continua querendo passear conosco e não consegue. E para conseguir, tem que ter um B.O. Ah, e o teste deu positivo. Vamos clamar. Está vendo como é que você é Adão? Adão? Olha outra prova que você é Adão. Um irmão cancelando o outro. O que é que nós temos na primeira família? Um irmão matando o outro. O que é que a gente mais vê hoje no mundo, gente? A família está em pé de guerra. O irmão não fala com o irmão, o filho não fala com o pai, a tia não fala com o genro, não fala com a nora. No paraíso, um irmão cancelou o outro. A coisa que mais acontece no mundo hoje é as pessoas entrarem nas redes sociais para xingar o outro. O Éden se repete todo dia. O cancelamento está aí para mostrar. Ai, por que, que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a minha? Eu vou matar ele. Você quer ver um ser humano ficar doido? É quando ele vê a prosperidade do outro. Fica doido. É o Éden que mora em você. O que mais? Diminuição do tempo de vida. No Éden, gente, as pessoas viviam para sempre. Depois do pecado, vivia 900 anos, 1000 anos. Aí aquela primeira geração de homens vivia 900 anos, 800 anos. Lá em Gênesis 6, Deus falou: chega! É tudo um bando de antipático. Quero que essa raça morra. Limite de idade deles, 120. Apesar de que eu nunca conheci ninguém que chegou em 120. Eu acho que saiu algum outro edito aí, né? Jesus falou: chega de novo. Põe 80. Vamos levar esse povo. E eu estou vendo a hora que vai virar 50. Porque é uma antipatia. A gente levanta e vai dormir para fazer Deus chorar. Aí Deus fala: ah, não, leva, leva. Esses caras não estão nem aí para mim. Igualzinho o pai e a mãe deles. Qual que é a preocupação nossa? Grana, 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 grana. Grana, 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 grana. Ah, máscara. Máscara e grana, 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 grana. Grana, grana, grana. Outra coisa que deu errado lá no jardim. Cansaço como fruto do trabalho. Você sabia que Deus estabeleceu o trabalho antes do pecado? O trabalho é santo. Você sabia que no céu nós vamos trabalhar? Só que nós não vamos cansar. Quando o pecado entrou, o trabalho passou a produzir o quê? Cansaço. Mas está chegando o dia onde nós vamos trabalhar. Não vai ter nem noite. Sabe uma coisa que não vai ter na Nova Jerusalém? Cama. Porque ninguém vai cansar, ninguém vai dormir. Lá não vai ter noite. Lá nós vamos ter um corpo perfeito. E nós vamos celebrar 24 horas por dia. E nós vamos trabalhar para Ele o dia inteiro. Hoje eu termino de pregar, gente. Eu estou só a capa do Batman. Outra coisa que deu errado no jardim: espinhos e venenos. A terra ficou indignada. Começou a crescer coisa que não devia. Olha quanta coisa deu errado na queda. O que mais? Inimizade entre a mulher e a serpente. É interessante, Gênesis 3,15, Deus fala: mulher, você vai brigar com a serpente vai brigar com a mulher para sempre. Eu tenho essa teoria de que a serpente tem mais ódio de mulher do que de homem. Porque a mulher deu a luz ao Salvador do mundo, Cristo Senhor. E hoje eu vejo o Éden se repetindo direitinho, sabe por quê? Dentro de 100% das casas brasileiras, é a mulher encarando a serpente e o Adão calado com a cara enfiada no capeta da televisão, assistindo a desgrama do time dele, que não sobe de jeito nenhum. Gente, me ajuda aí, eu levei anos para poder falar essa frase. Os atleticanos aplaudem ao Senhor? O que mais a gente vê no Éden? Ninguém assume responsabilidade. É o mundo de hoje, gente, certinho. Adão, por que você fez isso?
Foi a mulher.
Mulher, por que você fez isso? Foi a serpente. Sabe como é que é hoje? É o prefeito, é o governador, é o presidente, é a minha mãe, é o pastor que não me visitou, é o pessoal do GC que não me chama mais. A culpa é de todo mundo, menos a gente. É o Éden que mora em você, viu, dona Eva? Oi, Evinha, Adãozinho, Adãozinho, entendeu que você é Adão? Entendeu que você é Eva? Entendeu que a gente repete o jardim todo dia? Outra coisa, o que, que o jardim produziu? Homem escalado e mulher agitada. Gente, essa peste desse Adão não fala uma frase. Aquela múmia lá, o tempo todo assim. E a mulher? É o Éden. Não olha para a pessoa do lado agora, não. Eu estou vendo que a partir de hoje as pessoas vão trocar até o nome do cônjuge, né? Vai falar, ô Adão. Fala, Eva. Pastor, por que, que tudo isso aconteceu? Porque queremos o que não podemos e não o que temos. Olha isso aqui, eu peguei no Google, ó. O fato é que das 400 mil espécies de plantas que existem no mundo, 300 mil são comestíveis. Nós temos 300 mil plantas e árvores comestíveis no mundo, mas a gente consome mais ou menos só umas 200. Qual foi a árvore que os dois miserentos quiseram? A que não podia. A gente é assim. Tem 1 milhão de homens solteiros. Qual homem a pessoa quer? O comprometido. Tem 1 milhão de páginas na internet. Qual página a gente quer ver? A que não pode. 1 milhão de palavras na língua portuguesa. Qual a gente quer falar? A que não pode. Você é Eva demais. Você é o puradão, o puro. Você entendeu isso? Gente, Deus colocou 300 mil árvores e falou, come da que quiser. Eu quero da que não pode. Eu trabalho com adolescente, gente. Adolescente, eles levantam de manhã e falam assim, o que o meu pai não quer? E é isso que eu vou fazer. Se o pai falar assim, Galo, ele vira Cruzeiro sem saber o nome de um jogador do Cruzeiro. Nem sabe que está na Série B. Se o pai falar zero, ele torce para o Galo. Se o pai falar que gosta dos dois, ele vira América. Há uma rebelião inata dentro de nós. Nós somos rebeldes. É Adão e Eva, é a queda. O que mais? Afinal de contas, quem foi o culpado? Quando Deus foi repreender, gente, a culpa foi dos três. A serpente tentou, Adão se calou e Eva se deixou levar pelo sentimento e não pelo mandamento. O texto é claro, Eva olhou para a árvore, viu que ela parecia agradável. Ah, eu não estou sentindo que essa árvore é do mal. Foi lá e meteu a mão. Curiosa! Ah, mulherada. Será que mulher é curiosa, gente? Só assim uma curiosidade. Será que o sonho da mulher é pegar o celular do marido? Você está vendo que o Éden repete 24 horas por dia? Você está vendo? O que mais? O diabo pode ser perdoado nisso tudo? Não, porque o engano surgiu nele. Ninguém o enganou. O homem, Adão e Eva vão para o céu? Olha a pergunta que eu recebo todo dia. Adão e Eva foi para o céu? Lógico, porque se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus os repreendeu, mas a primeira coisa que ele fez foi matar um animal, derramar o sangue desse animal por causa do pecado dos dois e vesti-los com uma roupa nova. Aquilo prefigurava e simbolizava a morte de Cristo lá na frente, que salvaria também Adão e Eva. Então você vai encontrá-los no céu, e ai de você e de mim se a gente quiser bater neles. Porque eles só comeram uma fruta. Eu te garanto que o que nós fizemos foi muito pior do que comer uma fruta. Ah, Deus, que os meus pecados todos fossem comer uma fruta. Se colocar nós do lado de Adão e Eva, sabe que conclusão vamos chegar? Eles são os mais santos. Nós não comemos fruta, não. Nós pegamos foi outras coisas. E não me faça falar mais. E eu estou falando para o mais velho aqui também, tá? Estou falando para os novos, estou falando para os metidos a teólogos, para os casados, para os católicos, para os espíritos, qualquer um. Nós somos um bando de ferrado. Fizemos um monte de coisa errada. Desejamos o mal para as pessoas. Tivemos atividade sexual que não devia. Pensamos em tanta coisa errada. Filhos de Adão e Eva, isso que nós somos. Filhos de Adão e Eva. Por que a Bíblia diz que Eva foi enganada, mas Adão não, se os dois estavam juntos na queda? Gente, lá em 1 Timóteo 2,14 fala assim: Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Por que o Adão ficou... Gente, a mulher discutindo com a serpente aqui, só para vocês entenderem. Quando Deus proibiu comer da árvore, Eva não existia. Eva ficou sabendo que não podia comer da árvore através de Adão, que um dia falou com ele assim: ó, antes de você existir, Deus me contou que não pode encostar nessa árvore, que não. Mas na hora que ele viu a mulher dele discutindo com a serpente, ao invés dele parar, não, ele deixou a mulher sozinha. E a mulher não deu conta, e comeu e deu para o marido também. Quando a gente não entende a queda, o que é que isso pode causar? Pode causar uma raiva equivocada de Deus. Muita gente hoje está com raiva de Deus por causa de tudo isso que nós estamos vivendo. Deixa eu desenhar um cenário para você. Imagina um pai que vira para o filho de 18 anos e fala assim: eu sei que você já sabe dirigir carro, mas enquanto você não tirar a carteira, não põe a mão no meu carro. Aí o filho vai lá, pega o carro escondido, sai e cai numa blitz. E aí o filho lá algemado na blitz fala assim: é culpa do meu pai. Dá vontade de dar um soco na cara do filho, sim ou não? Somos nós. Deus falou: não encosta na árvore. Se encostar, vai morrer. Aí a gente come do fruto e faz o quê? Eu estou com raiva de Deus. Por que que ele deixou o divórcio? Por que que ele deixou o Covid? Por que que ele deixou as doenças? Ele não deixou nada. Fomos nós que caímos na blitz. Ele nos alertou. Só que nós fomos lá, nós sabemos de tudo. Não, deixa comigo. Vá, se ferrou. E aí o que, é que Satanás ainda faz? A gente ficar com raiva do único cara que tentou nos livrar disso tudo. Não fique com raiva de Deus, hein? Toma cuidado, porque se você não entender a queda, você sobe em cima de um pedestal de justiça própria e fala assim: eu não errei nada, minha vida é correta, por que que eu estou vivendo tudo isso? Porque você é filha de Eva. De Eva! Você é filha desse idiota calado, Adão, a múmia do paraíso. Se a gente não entender a queda, não entenderemos que a queda afetou plantas, animais, o clima e o cosmos. Por que que tem lugar que chove demais e outro lugar está sem chover há 3, 4 anos, gente? Porque a criação ficou ferrada. Ai, Deus, por que que é tanta seca? Por que que dá enchente? Vou te falar por que que dá enchente. Porque nós enchemos a cidade de concreto, a água bate, não tem para onde escoar. Tem que entrar na nossa casa, não tem o que fazer. As plantas, gente, as plantas ficaram com raiva. Deixa eu te explicar uma coisa. Animal não mordia ninguém, ninguém. Quando Adão deu nome para os bichos eram tudo manso. Até os animais ficaram com raiva do que Adão e Eva fez. Hoje eles atacam a gente. Você quer me ver com raiva? É dono de cachorro que fala: o meu é mansinho, sua mãe é mansinha. Que ódio de dono de cachorro que fala isso. Não é mansinho! Seu cachorro é mansinho com você. Com os outros ele é o cão. A queda destruiu o caramelo. Se não entendermos a queda, não entenderemos que os nossos genes foram afetados. E agora nós passamos tendências ruins das mais variadas para os nossos filhos. Olha o que a gente passa para os filhos: doenças, vícios, depressão e desvios de caráter. Eu estava lendo esses dias que quem tem depressão tem 3 vezes mais chance de passar o gene da depressão para o filho. diabetes. O pai é alcoólatra, o filho muitas vezes nasce com a tendência para o alcoolismo. A queda, gente, ferrou tudo, ferrou. A minha família tem um histórico de glaucoma. Glaucoma é uma doença dos olhos que não tem sintoma nenhum e ela simplesmente te cega. Minha mãe teve, meu pai luta, minha outra irmã, eu não tenho, mas eu tenho que ir no oculista direto, porque eu herdei isso dos meus pais, e a pressão do meu olho é um pouco alta, eu tenho que medir direto, aí eu vou ficar com raiva do meu pai e da minha mãe. Não, é a queda. Senhor, por que glaucoma comigo? Eu sou teu servo, Senhor. Oh, mula de Abraão, leia Gênesis. Leia. Não é com você. Deus não está pegando no seu pé, não. É o subproduto da entrada do pecado no mundo. O que mais? Se não entendemos a queda, não entendemos também a culpa que temos e os pecados que cometemos, semelhantes a... Sabe qual é a prova que nós somos filhos de Adão e Eva? É que a gente peca igualzinho eles. Só teve um homem que nasceu e não fez tudo que Adão e Eva fez. O nome dele é Jesus e ele está aqui nessa manhã. Só teve um homem que não teve o seu gene corrompido. Só teve um homem. Um. Que mais? Se não entendemos a queda, não entendemos por que coisas boas acontecem com gente ruim e por que coisas ruins acontecem com gente boa. Porque o pecado entrou e trouxe a morte e o caos. Olha para mim. Para de ficar indignado que gente safada, ladrão, sem vergonha prospera e que gente que é de Deus não prospera. Isso é subproduto da queda. É impossível querer um mundo justo se nós convidamos a maior desgraça do mundo para entrar no mundo, que é o pecado. É assim mesmo. Justo muitas vezes sofre e gente má muitas vezes prospera e fica em paz. Quando você quiser ficar nervosinho, Gênesis 3:6 em você. Olha ali, Senhor, olha ali. Aí Deus vai falar assim: olha Gênesis 3:6, filho, olha lá. O que mais? Não entenderemos a pandemia se nós não entendermos a queda. Por quê? Porque é um subproduto da queda. Sabe o que eu vejo a pandemia, gente? Nada mais é do que Deus tratando com os nossos pecados como humanidade e não somente como indivíduos. Porque eu já vi Deus tratar com vários seres humanos individualmente, inclusive eu. Mas agora, pela primeira vez, eu estou vendo papai fazer uma reunião geral. Gente, tudo bem? Eu vi que vocês estavam corridos. Resolvi, né? Pedir aí um rapaz para poder reunir vocês. Estamos aqui, eu estou aqui com a Havaiana de pau. E... ai não, eu estou indignadinho pela pandemia. Gênesis 3:6. Gênesis lá atrás, quando Adão pecou e Eva, eles disseram: vem pandemia, vem cansaço, vem divórcio, vem morte, vem corruptos vivendo uma vida boa, vem justos vivendo uma vida má, vem. Quem sabe você está aqui hoje, você nunca entendeu a queda. Por isso vivia indignadinho, nervosinho. O que mais, gente? A queda deu início a várias outras quedas. Queda financeira, queda da saúde, queda dos relacionamentos, queda do casamento. Você acha que Deus sonhou com o divórcio? Ai, deixa eu pôr aqui, divórcio, vai ser lindo. As pessoas casam, depois descasam. Não, ele não sonhou com isso. O que mais? A queda produziu três quedas, três mortes. Morte espiritual, perdemos relacionamento com Deus. Morte relacional, perdemos relacionamento com o ser humano. E a morte de nós mesmos. Olha que coisa, gente. Depois da queda nós não entendemos Deus, não entendemos um ao outro e não entendemos nem a nós. A gente levanta de manhã, tá tudo bem, meio dia a gente quer morrer. Aí você fala: gente, eu estou ficando bipolar. Não, é porque você é filho de Adão e Eva. Você perdeu a conexão com você mesmo, com os outros e com Deus. Eu preciso explicar isso aqui, gente, porque agora em 2 minutos eu vou explicar para vocês não a queda, mas a subida. E você só entende a subida se entender a queda. O que mais? Não entendemos nunca a necessidade de Jesus. Por causa de uma queda dessa magnitude, precisávamos de uma solução do tamanho de Cristo. Fala comigo, Cristo é a solução para a queda. Presta atenção nisso. Deus não mandou um WhatsApp, nem um Pix para resolver a queda. Ele mandou quem? Ele mesmo. Ele mandou quem? Ele mesmo. Olha o tamanho do buraco que a queda causou, gente. Ele não mandou um anjo, ele não mandou Moisés, ele mandou ele mesmo. O que mais? Jesus teria que viver como homem, igual Adão. Ele não poderia nos salvar na forma de Deus. Por isso ele teve que ser nascido de mulher. Eu já fui lá em Belém, gente, na grutazinha, onde dizem que ele nasceu, no meio de fezes e no meio de animal. O Rei da Glória nasceu no meio de estrume. Mas ele teve que ser nascido de mulher, porque para nos redimir, ele tinha que estar na mesma condição que Adão estava. Ele sabe o que é solidão, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é não ter ninguém, ele sabe. Quando você ora, ele entende você, não porque ele é Deus, mas porque ele viveu na carne o cansaço, o desprezo, a dor, os pregos. O que mais? Ele teria que enfrentar a serpente também. Assim como Adão e Eva enfrentaram a serpente, ele enfrentou. Foi aonde? No deserto. Só que ao invés dele cair na conversa da serpente, a serpente teve que abandoná-lo, porque ele não caiu na conversa dela. Eu fico imaginando o capeta. Puxa, aqueles dois no jardim, foi duas palavras e eu já levei no bico. Esse aqui, estou 40 dias tentando essa miséria. Gente, Jesus estava com fome. Eu não sei você, mas eu com fome, eu quero agredir todas as pessoas. Fosse eu e Satanás lá, eu não ia cair não, eu ia cair em cima dele de soco. Quem fica nervoso quando está com fome? Eu já estou vendo alguns já com fome. Quarta coisa, ele teria que viver uma vida perfeita, cumprindo a lei toda, sem quebrar um mandamento sequer. Jesus, gente, viveu uma vida perfeita. Sabe quantos mandamentos ele quebrou? Nenhum. Ele cumpriu a lei de Moisés, 633 mandamentos, ele cumpriu todos. Ele cumpriu em meu lugar e ele cumpriu em seu lugar. O que mais? Ele teria que enfrentar dois jardins. O jardim do Getsêmani, que foi onde ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua. Bom, Adão e Eva não enfrentaram um jardim e perderam. Jesus foi lá no jardim do Getsêmani e ele se curvou diante da vontade do Pai. E depois ele teve que enfrentar um outro jardim, que é o jardim que eu já fui nele várias vezes também, que é o jardim do túmulo, que é onde tem a montanhazinha. Gente, o Gólgota é metade da altura da Lagoinha. Fica ali naquela altura, assim, é uma montanhazinha, uma colinazinha. Foi ali que ele morreu. Tem um jardim do lado, chama Jardim do Túmulo. E naquele jardim, ele não arregou. Ele foi até o fim. Homem para valer. Encarou todo mundo. Ah, se eu fosse Jesus, na hora que aqueles caras começassem a falar: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Eu ia arrancar a cruz assim, ó. E eu ia voar com ela nas costas e dar um rasante, arrancar a cabeça dessa raça do inferno toda. Fala mais de mim. Não, imagina, você é Deus, tem todo o poder, você pode piscar um olho e eles morrem. E ele assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Homão ou não é? Homão ou não é? Você é homem. Outra, ele teria que morrer uma morte perfeita, carregando em seu corpo todos os pecados do mundo. Jesus virou, gente, a maior lata de lixo do universo. Todos os pecados do mundo foram colocados em cima dele. Todos. Posso falar uma coisa para vocês que eu tenho comigo? Eu acho que Jesus não sentiu os pregos, não sentiu aquela espada do lado, não sentiu a coroa de espinho, porque o peso que ele estava sentindo muito pior era os pesos de todas as nossas mentiras, pornografias, safadeza, corrupção. Isso tudo foi colocado nele. Eu tenho comigo uma teoria que ele nem sentiu prego, nada disso, que isso era só uma dor física, mas a dor da alma dele. Ele deu um grito, falou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, por que que o Senhor virou as costas para mim, Deus? Sabe por que que ele virou as costas para o filho? Porque ele é santo e ele não pode ter comunhão com o pecado. E naquele momento ele se fez pecado por nós. Para quê? Para resolver a queda. O que mais? Ele teria que ressuscitar para dar vida àqueles que também um dia haveriam de crer nele. E ele ressuscitou. Ele está vivo aqui hoje. O que mais? Ele teria que enviar aqueles que viram tudo isso para contar essa notícia no mundo inteiro. Ele enviou. Somos nós. Ele enviou a gente. O que mais? Ele teria que voltar para o céu e se assentar ao lado do Pai, onde ele está hoje. Sabe para quê? Interceder por nós. Jesus continua fazendo sua obra aqui, ó. Não acabou não. Enquanto eu estou pregando aqui, sabe o que é que Jesus fala com o Pai? Pai, ajuda o meu filho lá a pregar. Ajuda as minhas ovelhas lá de Lagoinha. Ajuda. Ele intercede por nós. Resumindo, a subida de Cristo ao Calvário e depois a subida para o céu foi a única solução que Deus encontrou para a queda do homem no jardim. É só quando você entende a queda que você entende a magnitude do que Deus fez por mim e por você. E eu quero encerrar lendo um texto, Romanos 5. Abre lá comigo, Romanos 5. Se depois de ler Romanos 5:12 você não entender, eu não sei mais o que te falar. Romanos 5:12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Sabe o que esse verso 14 acabou de dizer? Mesmo quem não pecou igual Adão e Eva está sofrendo as consequências do que Adão e Eva fez. Olha o verso 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se compara a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero resumir tudo que eu falei em uma frase. No Éden, Adão e Eva nos representaram para o pecado, mas na cruz, Cristo nos representou para a salvação. Tudo que a gente tem que fazer então é o quê, pastor? Crer. Jesus, eu acredito que o que você fez é o suficiente para que a queda não me mantenha assim, para eu viver uma nova história. Quem sabe você está vivendo um episódio do Jardim do Éden todo dia na sua casa. É um cancelando o outro, é briga, é o outro querendo ver a nudez, o homem calado, a mulher falando, confusão, desarmonia. Cristo vem colocar a nossa vida em ordem. Cristo vem nos pacificar. Gente, no meio dessa pandemia, é possível você ter paz. Paz. Repete comigo uma oração. Diga: Senhor Jesus, nesta manhã, eu te dou minha vida. Salva-me agora. Eu pertenço a ti. Faz em mim hoje algo novo. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu recebo a vida eterna e a salvação que só existe em Jesus. Em teu nome eu oro. Amém. Faça uma outra oração comigo. Diga: Deus Pai, e eu que andei contigo, mas eu me esfriei, me afastei do Senhor. Hoje eu volto arrependido, como um filho pródigo. Eu saio desse esconderijo e eu digo: Deus, eu quero voltar a passear com o Senhor. Eu estou de volta, Pai. Recebe-me, perdoa-me. Em teu nome eu oro. Amém. Quem fez uma dessas duas orações pela primeira vez na vida, levante a sua mão assim, aonde você está. Levante sua mão bem alto, bem alto. Isso, estou vendo ali um, dois, três, quatro. Levante bem alto sua mão lá em cima. Cinco, seis. Quem mais? Levante bem alto sua mão para eu te ver. Eu não consigo ver todo mundo aqui. Tem mais alguém que fez a primeira oração de entrega a Jesus ou a segunda oração de reconciliação? Fique em pé onde você está. Pode ficar em pé. Você que ergueu a sua mão, fique em pé onde você está. Eu quero te ver melhor, não estou conseguindo ver direito. Tem ali, tem lá. Isso, fica de pé você. Você que levantou a mão ali. Lá em cima, você que levantou a mão também. Estou vendo você. Quem mais? Aqui embaixo. Pode ficar em pé. No meio. Fique em pé no seu lugar aí. Não tenha vergonha. Nós não estamos aqui para ver cabelo, ver nada de ninguém, não. O que nós queremos é que os resultados da queda sejam desfeitos hoje, porque o Calvário está aqui, a cruz está aqui, e diante da cruz, toda a maldade e a maldição do Jardim do Éden está desfeita em nome de Jesus. Você que está de pé, eu vou te pedir um grande favor, sai do seu lugar, pede licença a quem está do seu lado aí, e vem aqui na frente, nós queremos orar por vocês, enquanto os nossos diáconos distribuem, pode distribuir já aí os elementos da ceia. Eu queria que você que está no seu lugar saísse de onde você está aí, você que fez a primeira ou a segunda oração, sem vergonha alguma, pode vir aqui à frente, nós queremos orar com você aqui. Venha, os nossos pastores estão aqui para te receber, nós queremos orar com você. E eu vou fazer uma pergunta aqui, eu vou contar até três. Você vai olhar para a pessoa do lado e vai dizer: você quer ir lá na frente comigo? Eu vou com você. Um, dois, três. Olha para a pessoa do lado e fala assim: quer ir lá na frente comigo? Eu vou com você. Convida aí essa pessoa, se ela quiser, vem com ela. Venha, nós não vamos aglomerar aqui na frente, nós vamos ficar distanciados. Pode vir, sai do seu lugar e venha, enquanto nós distribuímos os elementos da ceia do Senhor e louvamos o nome de Jesus. Que coisa mais linda. Sabe uma pergunta que muita gente me faz? Lucinho, onde está o Jardim do Éden? Geograficamente falando, a Bíblia diz que ele ficava entre o rio Tigres e o rio Eufrates, que é onde é o atual Iraque. Se você for lá no Iraque, sabe o que você vai ver? Poeira. O Éden, antes de qualquer coisa, era um lugar espiritual. Mas eu quero te mostrar onde está o Éden hoje. Apocalipse capítulo 22, verso 1, último capítulo da Bíblia. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade, de um lado e do outro do rio, está a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo o sempre. A árvore da vida está guardada nessa cidade santa, onde vão morar aqueles que se mantiverem fiéis a Jesus. Ainda vivemos os resultados da queda? Sim. Mas uma vez que entregamos a vida a Cristo, como vocês estão fazendo, a verdade do Calvário se torna muito maior do que a verdade do Éden. Estenda as mãos para eles. Pai, nós os abençoamos, e nós declaramos sobre cada um deles e delas a cura do Senhor.
o perdão do Senhor, a transformação do Senhor. Nunca mais serão os mesmos, nunca mais. A partir de hoje, eles vão viver uma vida regida pelo que Cristo fez e não pelo que Adão e Eva fizeram. A partir de hoje, eles estão libertos. O nome deles escrito no livro da vida e a salvação do Senhor no coração de cada um. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Vocês que estão aqui à frente, olhem para mim. Vocês tomaram a melhor decisão da vida. Eu quero apresentar para vocês sua nova família. É uma família que vai caminhar com vocês por muito tempo, inclusive na eternidade. Quando eu contar até três, quero que vocês se virem para conhecer sua nova família. Um, dois, três. Vira de costa, vira de costa, vira de costa. Bem-vindos à família de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para mim aqui, só mais um minutinho. Todos vocês que estão aqui, eu vou pedir um grande favor. Tá vendo ali aquele rapaz, aquela moça com a mão erguida? Por favor, sigam eles. Sigam eles ali um minutinho. Nós vamos pegar seu nome, seu contato. Vamos te dar um presente da igreja. Leva eles também lá. Vai com eles, por favor. Isso, pede para eles irem ali. Nosso pessoal de Libras, leva eles aqui também para lá. Quem aqui crê que a partir de hoje nós vamos viver mais os resultados do Calvário do que o resultado da queda? Eu creio, eu creio. A minha família não vai ser como a de Adão e Eva. Um irmão não vai cancelar o outro. Nós vamos ver vida nos nossos lares. Você crê nisso? Nós não somos dirigidos pelo que aconteceu lá. Cristo pagou um alto preço para que a queda fosse literalmente cancelada. E Ele subiu ao céu. E hoje nós estamos aqui. Mas um dia nós vamos subir para essa cidade santa, onde não tem mais morte, não tem dor, não tem tristeza, não tem cansaço, não tem doença, não tem saudade, não tem maldição, não tem vício, não tem nada.